E a gente fala agora de e-educação. Isso porque a gente vai falar também de um evento que está acontecendo na cidade, mais precisamente na área jurídica, que é a segunda jornada acadêmica de direito da Uninorte, que esse ano tem como tema a liberdade de expressão e seus limites no sistema jurídico brasileiro. Para falar um pouquinho mais sobre essa jornada acadêmica, a gente convidou os palestrantes de hoje, que são o professor Cristiano Lopes e também o professor Tiago Mendes. Bom dia para vocês dois, que já estão aqui no estúdio.
Só uma correção, professor Tiago Medeiros. Tá? Bom dia, Cristiano Lopes.
Bom dia para todos. A gente está aqui à disposição para conversar um pouquinho sobre essa jornada acadêmica, né? Nós somos dois professores, advogados, de Direito Constitucional e Direitos Humanos de Brasília, que viemos aqui prestigiar esse evento, trazendo muita informação, muito conhecimento, uma troca de informações jurídicas sobre direito constitucional, direitos humanos, de uma temática tão importante que é a liberdade de expressão, né? Nos últimos anos a gente tem conversado muito, vivenciado muito essa temática, e nada tão importante, aliás, tão importante essa temática que nós viemos conversar nesse congresso, com os alunos de direito, com os professores, numa troca acadêmica desse direito constitucional de extrema relevância.
O que é muito importante, principalmente nesse período de aprendizado que os estudantes estão. Então, essa troca de aprendizados ainda é mais importante. Eu quero que vocês contem um pouquinho sobre essa jornada. É a segunda vez que ela acontece aqui em Rio Branco, não é isso?
Isso, é a primeira vez que a gente participa, vindo de Brasília. E trazer para os alunos também, não só os temas jurídicos, mas um pouco da nossa vivência, como também estudantes de direito, como nós somos, participamos de várias jornadas jurídicas, e o tanto que isso foi engrandecedor, né, para a gente conseguir compreender melhor o direito e conseguir compreender as oportunidades que pode vir com a faculdade de direito, né, que não é unicamente, né, apenas ser advogado, apenas ser um magistrado, um promotor. Há um leque de profissões que podem ser alcançados através, né, de um curso do direito. Então, a gente vai falar muito sobre isso, vai falar sobre dignidade da pessoa humana, falar sobre direitos humanos, em uma perspectiva acadêmica e também desconstruindo vários estereótipos que são associados a temáticas como direitos humanos, a temática como discriminação, preconceito. Hoje mesmo, o foco da minha palestra vai ser falar sobre preconceito, sobre discriminação, sobre etarismo, capacitismo, que é o preconceito contra pessoas com deficiência. A gente vai falar sobre sexismo, misoginia, LGBTfobia. Então, a gente vai partir de uma desconstrução, né, de muitos paradigmas, muitos estereótipos, para poder trazer um conteúdo jurídico adequado, um conteúdo jurídico, né, atualizado para os meninos aqui em Rio Branco.
Muito importante. E também falando, né, dessa questão de liberdade de expressão e também seus limites, direitos humanos, muito importante, até porque os direitos fundamentais humanos são garantidos pelo direito. E os estudantes também precisam saber, debater sobre isso também. Como que foi feita a escolha desse tema?
Então, os temas, eles estão alinhados ao que se discute mais no Brasil nos últimos anos, né? A gente entendeu o limite da liberdade de expressão, até que ponto, né, eu posso falar o que eu penso, eu posso expressar as minhas opiniões, sejam elas políticas, sejam elas jurídicas, sejam elas religiosas, sejam elas o qual for. E até onde eu ultrapasso uma linha que é muito tênue e atinjo o direito dos outros. E saber que eu posso ser responsabilizado por isso.
Vale até salientar, porque quando nós falamos em liberdade de expressão, esse tema liberdade às vezes parece muito amplo, e as pessoas acabam achando que, para eu ter liberdade, tudo eu posso.
Exatamente.
Tudo eu posso fazer, tudo eu posso falar. E esquece que a Constituição nos garante, de fato, direitos como a expressão, a liberdade de expressão, a de comunicação, mas também ela nos traz limites, né? Eu não posso simplesmente falar o que eu penso, até porque, a depender da minha fala, isso pode ser cometido como um crime. Nós temos crimes que, por exemplo, são limitadores da nossa liberdade de expressão, como a calúnia, a difamação, a injúria e tantas outras situações. Muitas pessoas pensam que, por a Constituição nos garantir a liberdade de expressão, ela nos dá um salvo-conduto para condutas que sejam criminosas, que eu encontro guarida na minha Constituição para que eu possa tudo falar, tudo expressar, e não é bem assim, né? A Constituição, ao me garantir essa liberdade de expressão, ela não me dá um salvo-conduto para ser racista, machista, homofóbico, misógino, intolerante. A própria Constituição nos traz direito, mas também nos traz limitações. E o direito é isso, né? Nos traz garantias de deveres, mas também de responsabilidades, de obrigações, mas também de responsabilidades. Quando a gente passa a ter essa consciência de que a Constituição me garante direitos e liberdades que não são absolutas, porque a partir do momento que eu posso estar interferindo também na tua liberdade individual, eu já tenho que ter um crivo aí, né? Um cerceamento, não é exatamente cerceamento, mas ter um crivo de medida do que eu posso e do que eu não posso fazer.
Principalmente nessa área tecnológica que a gente vivencia hoje. Sim. Com a internet, todo mundo pode comentar algo sobre qualquer coisa. E aí também tem o seu limite, é importante salientar isso também. Vai acontecer diversas palestras hoje, vocês também vão falar sobre isso?
Sim, a questão das redes sociais, da tecnologia, ela dá um alcance muito maior a esse tipo de conduta, né, que pode levar alguma responsabilização. O nosso direito, inclusive, ele tem encaminhado para isso nos últimos anos. A gente tem criado novas tipificações penais, como no caso da lei de racismo, que sofreu alteração recentemente, dando causas de aumento de pena para a utilização de redes sociais como uma forma de cometer crimes raciais. Então, entender essa dinâmica, tanto nas relações presenciais como nas relações virtuais, é importante. E isso tem consequências parecidas. A gente não está protegido, a gente está blindado pelo anonimato das redes sociais.
Muito bem, agora ainda dando um pequeno spoiler aí do que vem pela frente. Professor Thiago, eu começo por você. Pode contar um pouquinho mais da sua palestra, o tema dela?
Claro que sim. A gente vai falar muito hoje sobre desigualdade social. As desigualdades, sejam elas raciais, sejam elas de gênero, mas só que eu faço uma abordagem muito sociológica, da razão de, né? Como que a gente constata a desigualdade social hoje no Brasil, mas vai olhando para as raízes histórico-sociais. Então, eu falo muito sobre cultura, sobre como a nossa cultura impacta a forma em que a gente enxerga o mundo, impacta a nossa cosmovisão. Eu costumo dizer aos meus alunos que, a depender da família em que nós nascemos, a gente tende a ser menos ou mais racista. Isso é importante para entender, né, o papel da educação, nesse caso, para construir uma educação antirracista, para falar um pouco mais sobre direito antidiscriminatório, educação antidiscriminatória, legislações que já foram criadas, mas têm baixa efetividade no Brasil. Então, é um pouco disso que a gente vai falar hoje, não só de direito, mas também de cultura e sociologia.
Muito importante você tocar nesse ponto da educação. Inclusive, a gente toda quarta-feira tem uma coluna que é a CBN Educação, e ela fala como move tudo, como diferencia tudo. Uma criança que cresce em um lar racista costuma aí fazer, né, ser semelhante. Porém, a educação, ela combate totalmente isso, é importante salientar também.
Perfeito.
Agora, professor Cristiano, qual o tema da sua palestra de hoje? Pode compartilhar
sim,
com a gente?
Sim, sim. O meu tema já é sobre a dignidade da pessoa humana, né? Diferentemente do que muita gente pensa, a dignidade da pessoa humana, ela não é um direito, mas um princípio. Dentro da academia jurídica, a gente costuma dizer que um princípio tem sua relevância maior, inclusive, a um direito. Paulo Bonavides já defendia que é muito mais gravoso ferir um princípio do que ferir uma norma, né? Porque a norma, ela se modifica, o direito, ele se modifica com o tempo, o princípio não. O princípio, ele é a essência. A nossa Constituição Federal, inclusive, logo no artigo 1º, vai tratar dos princípios fundamentais. E um dos primeiros princípios a ser abordado é a dignidade do ser humano. Só dando um spoiler, né, aí da palestra, eu faço essa diferenciação entre princípio e direito, a dignidade como um princípio e não como um direito, até porque dentro dos nossos direitos fundamentais a gente costuma dizer que não existe hierarquia. Claro que, havendo conflito entre dois direitos fundamentais, um deles, naquele caso concreto, vai prevalecer. E por isso que a dignidade, ela não pode ser entendida como um direito, mas como um princípio, porque a dignidade do ser humano nunca pode ser perdida, jamais, né? Muito pelo contrário, a dignidade do ser humano pode ser um fator determinante para resolver um conflito. Quando, por exemplo, em várias decisões do Supremo ele garante o direito à vida, ele não garante apenas o direito à vida, mas à vida digna. A moradia, não mais a moradia digna. A alimentação, mais uma alimentação digna. Então a dignidade, ela perpassa, na verdade, por todos os direitos fundamentais. Essa era a principal, já como eu disse, dando um spoiler aí da palestra sobre dignidade da pessoa humana.
Olha só, então a gente pode esperar muitas conversas, muito aprendizado também para esse dia. Doutor, muito obrigada por falar com a gente hoje, doutores, né, professores, muito obrigada. Infelizmente, nosso tempo aqui é curtinho, dava para falar muito mais sobre esse assunto, mas de antemão eu já agradeço a presença de vocês por aqui.
Ah, obrigado.
A gente agradece, foi um prazer e estamos adorando Rio Branco Acre, viu?
Olha só, bacana, ainda tem muita coisa para ver, hein?
Tem, vamos visitar a cidade hoje.